Está no ar. O Jornal do Senado.
Aníbal Diniz comemora a queda do trabalho infantil.
Ciro Miranda alerta: país precisa de um programa de incentivo à educação para vencer o analfabetismo.
E Cristóvão Buarque quer TVs ajudando as famílias que buscam parentes desaparecidos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A redução do trabalho infantil no país em 2013 foi comemorada pelo senador Aníbal Diniz, do PT do Acre.
Ele disse que a nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE ontem, revelou uma queda do trabalho infantil em todas as faixas etárias.
Entre as crianças de 5 a 7 anos, por exemplo, a redução foi de 12,3%. Apesar disso, ainda existem 3 milhões e 100 mil meninos e meninas nessa idade trabalhando em nosso país, lamentou Aníbal Diniz.
E a região norte foi a região em que houve maior saída de crianças e adolescentes do trabalho infantil, de 9,6% para 8,2%, seguida da região sul. A coordenadora do estudo, Maria Lúcia Vieira, afirmou que a redução no trabalho infantil está associada à escolaridade, ou seja, os jovens estão deixando de trabalhar para estudar.
Segundo Aníbal Diniz, a PNAD também revelou o aumento do número de crianças na escola e da escolaridade dos brasileiros.
A pesquisa do IBGE revelou ainda que no ano passado houve uma leve queda no número de brasileiros que não sabem ler nem escrever.
Para mudar isso, o presidente da Comissão de Educação, senador Ciro Miranda, alerta que o país precisa adotar ações de incentivo à educação. Detalhes na reportagem de Luciene Landim.
No ano passado, o país tinha 13 milhões de analfabetos com pelo menos 15 anos de idade. O número representa mais de 8% da população brasileira. Em relação a 2012, no entanto, houve uma queda de 0,4% no total. Quase 3% dessas pessoas têm até 30 anos. Já os idosos com 60 anos ou mais representam quase 24% da taxa. O presidente da Comissão de Educação do Senado, Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, afirmou que os números são preocupantes e que é preciso criar mecanismos para combater o analfabetismo já na infância. Apenas assim, segundo o senador, será possível reduzir as taxas no futuro.
Principalmente combater no jovem, que é onde começa a origem, e esse jovem é o idoso de amanhã. Então tem que ter um programa específico, voltado, deixar a criança na escola, não deixar sair. Não é possível um jovem de 15 anos que nunca frequentou a escola, porque se ele é analfabeto aos 15 anos é porque ele nunca frequentou a escola. Ou nós não tivemos um programa para prendê-lo.
Ciro Miranda afirmou ainda que, além de programas para incentivar a educação, também deve ser feito um trabalho com as crianças que não têm condições de acesso às escolas, o que, para ele, já virou um problema crônico no Brasil. E um dos caminhos para isso é a implantação efetiva do ensino de tempo integral.
Domingo, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, grupo que representa 24% da população do país.
E a situação desse grupo de brasileiros será discutida na segunda-feira à tarde pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
A presidente da comissão, senadora Ana Rita, disse que o país precisa avançar ainda mais nos direitos das pessoas com deficiência. E o mais importante, esses direitos precisam ser respeitados por todos.
É importante que a sociedade e os governos avancem mais no sentido de garantir esses direitos, como, por exemplo, direito à mobilidade, direito para quem é deficiente visual à linguagem Braille. Eu acho que a sociedade já compreendeu que a pessoa com deficiência ela tem os seus direitos, mas volta e meia nós percebemos que esses direitos são negligenciados. Como, por exemplo, uma vaga no estacionamento destinada para pessoa com deficiência, volta e meia a gente vê pessoas que não têm nenhuma deficiência ocupando essas vagas.
Você pode participar do debate da Comissão de Direitos Humanos sobre as pessoas com deficiência. Mande suas perguntas ou comentários pelo portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br ou pelo telefone 0800 61 2211.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS em compras na internet ou por telefone só pode ser cobrado no estado onde é feita a venda e não onde mora o comprador. Mas o Congresso Nacional pode mudar a regra, como explica o repórter Bruno Lourenço.
Para o Supremo Tribunal Federal não há dúvidas. O ICMS em compras à distância, pela internet ou telefone, só pode ser recolhido pelo estado onde está sediada a empresa vendedora. Mas para vários parlamentares, a situação gera uma injustiça, pois a receita acaba concentrada em poucas unidades da federação, as mais industrializadas. O voto do ministro do STF, Luiz Fux, deixou claro, no entanto, que só uma mudança na Constituição permitiria o recebimento do imposto pelos estados dos consumidores. Essa alteração já foi aprovada em 2012 pelo Senado e aguarda a votação na Câmara dos Deputados. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, foi um dos que apoiou no plenário a chamada PEC do Comércio Eletrônico.
É uma solução de bom senso, do ponto de vista da equidade de tratamento para os inúmeros estados, aqueles para os quais se vende a mercadoria entregue e aqueles que produzem, de tal maneira que nós teremos assim um melhor equilíbrio da federação nesta regulamentação do ICMS sobre o comércio eletrônico.
De acordo com o texto votado pelos senadores, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, passará a ser dividido entre o Estado vendedor e o consumidor. A proposta foi aprovada em uma comissão especial de deputados e está pronta para ser votada no plenário da Câmara.
200 mil pessoas somem todos os anos no Brasil. E as famílias que buscam parentes desaparecidos poderão contar com a ajuda das emissoras de televisão, se virar lei um projeto que está em estudo no Senado. Conheça a proposta na reportagem de Cíntia Bispo.
De acordo com dados do Ministério da Justiça, a cada ano 200 mil pessoas desaparecem no Brasil. Destas, 40 mil são menores de idade. E para tornar mais eficiente a localização dessas pessoas, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, propõe que as emissoras de televisão sejam obrigadas a divulgar fotos de pessoas desaparecidas das 18 às 22 horas por no mínimo um minuto por dia. O material de divulgação será produzido pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas.
Nós temos que aproveitar esse poder maravilhoso que é a televisão no Brasil para coisas boas. E a que custo? Nada. Um minuto na televisão, colocando essas fotos, tenho certeza que uma quantidade imensa de crianças e até adultos desaparecidos vão ser identificados, localizados e vão poder voltar às suas famílias.
De acordo com o senador, o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, lançado em 2010 pelo governo federal, é uma ótima ferramenta na localização dos desaparecidos. No entanto, para Cristóvão Buarque, os mecanismos de busca das famílias pelos entes desaparecidos ainda são precários.
Eu sofro muito quando eu vejo uma mãe pedindo que se procure o filho que sumiu. Quando eu vejo cartazes, veja que coisa primitiva. Quem vai ter acesso a isso? Um cartaz xerocado em preto e branco preso numa árvore com um prego. Ninguém. Agora imagine essa foto colorida na televisão. O potencial é muito grande de podermos localizar essas pessoas.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social da Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União decidiu manter a retenção de parte do sobrepreço verificado em contratos da Valec. Os contratos são para construção do trecho da Ferrovia Norte-Sul no estado de Goiás. A medida foi tomada para impedir um dano potencial de R$ 153 milhões. O ministro do TCU, Haroldo Cedraz de Oliveira, explica a decisão.
A proposta de acordo no sentido de manter a determinação cautelar que determinou a Valec que realizasse retenções de 40% sobre o valor do sobrepreço identificado em cada um dos contratos especificados, até que esse tribunal decida sobre o mérito de cada uma das tomadas de conta especial ora instauradas.
O TCU também encontrou irregularidades nas licitações e nos projetos básicos. Agora, o TCU vai abrir processos específicos para apurar as responsabilidades dos gestores.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.